Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, Rede Jovem Pan. Rádio 870 AM de Novo Horizonte, em São Paulo. Parecis FM de Porto Velho, em Rondônia. Rádio Jovem Central AM de Pompeia, em São Paulo. Jovem Pan FM de Manaus, Amazonas. Rádio Correio do Sertão AM de Santana do Ipanema, Alagoas. Jovem Pan FM de Maceió, também no estado das Alagoas. Jovem Pan News de Presidente Prudente, Jovem Pan News Prudente AM no estado de São Paulo. Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Mais de 100 emissoras, cobertura para mais de 2.500 cidades e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. Nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado. Hoje é segunda-feira, começa tudo de novo. Dia 27 de julho de 2015, nós vivemos o inverno brasileiro. Vamos às manchetes do Jornal da Manhã. A maior audiência do rádio.
Brasil tem mais de 5.800 processos por crimes financeiros.
São Paulo concentra quase 3 mil casos que envolvem lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos e ocultação de bens.
Dilma Rousseff busca apoio de estados para se defender no TCU.
O Planalto avalia que 17 governadores podem ser vítimas do efeito cascata em caso de rejeição das contas da presidente.
Até a Operação Lava Jato, quatro CPIs abertas no Congresso não encontraram nada de irregular na Petrobras.
Relatórios das comissões feitas nos últimos 17 anos tinham até elogios à estatal.
Ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, é acusado de receber dinheiro desviado.
Ex-tesoureiro da Prefeitura de Campina Grande, Renan Farias, disse ainda ter feito repasses ao deputado veneziano do Rego.
Ex-presidentes da Petrobras receberam obras de arte de alto valor como presentes da Odebrecht.
Além de Graça Foster, José Sérgio Gabrielli, diretores também foram agraciados, disse a força-tarefa da Operação Lava Jato.
Com queda nos preços das matérias-primas, Petrobras e siderúrgicas põem US$ 22 bilhões à venda.
As empresas brasileiras devem se desfazer de minas de carvão e terminais de contêineres para fazer caixa.
Eduardo Cunha prepara pauta-bomba para o segundo semestre na Câmara dos Deputados.
O PMDBista deve colocar em discussão CPIs e projetos que podem aumentar as despesas da União.
Grupo de 15 entidades de varejo e serviços discute jornada flexível com o governo.
O objetivo é permitir horários móveis de trabalho atendendo a flutuação de clientes.
Preços mais altos fazem brasileiro perder noção de valores.
Com a inflação rodando os 9,5% ao ano, o consumidor não sabe mais o que é caro ou barato.
O governo de São Paulo teria feito acordo com o primeiro comando da capital para acabar com os ataques de 2006.
O delegado José Luiz Ramos Cavalcante citou em depoimento que o trato foi feito dentro do presídio de segurança máxima.
Mesmo com senadores e deputados sendo investigados, conselhos de ética ignoram a apuração da Lava Jato.
Os colegiados responsáveis por recomendar penas disciplinares ainda não colocaram o assunto em pauta.
São Paulo quer tirar Polícia Rodoviária Federal das estradas do estado.
O secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, disse que a Polícia Paulista deve assumir as vias para reduzir a criminalidade.
Barack Obama chega à Etiópia para uma visita oficial durante viagem à África.
O presidente dos Estados Unidos fará discurso na sede da União Africana e se reunirá com líderes regionais.
Colômbia suspende bombardeios contra as Farc.
A ordem do presidente Juan Manuel Santos ocorre duas semanas depois da retomada das negociações de paz.
Brasil termina o Pan-Americano de Toronto, no Canadá, em terceiro lugar com 141 medalhas.
No último dia, nesse domingo, o vôlei masculino perdeu para a Argentina e ficou com a prata.
Pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras goleia o Vasco por 4-1 e entra no G4.
O Flamengo venceu Goiás por 1-0, o Corinthians empatou com o Curitiba em 1-1 e o Santos fez 2-0 no Joinville.
Fluminense perde por 2-1 da Chapecoense e se afasta do topo da tabela.
O São Paulo derrotou o Cruzeiro por 1-0 e a Ponte Preta ficou no 0-0 com o Internacional.
27 de julho é dia do motociclista, do despachante da prevenção de acidentes do trabalho, dia também de São Celestino. A história marca que em 1949 era realizado o primeiro voo com avião a jato. 1953 terminava a Guerra da Coreia com a divisão do país em Coreia do Sul e Coreia do Norte. E em 1992, Cláudio Vieira, secretário particular de Fernando Collor de Mello, tentava inocentar o presidente com a farsa da Operação Uruguai na CPI do PC, mas não deu certo. E em 2002, um jato supersônico Sukhoi 27 caía e explodia, matando 85 pessoas durante um show aéreo na Ucrânia.
Agora são 6 horas e 6 minutos.
Repita.
6 e 6.
Jovem Pan e o tempo.
A segunda-feira vai amanhecendo gelada no sul, sudeste e centro-oeste do país. Sensação de frio principalmente no alto da Serra Geral, na região sul do país, também região da Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, e áreas mais altas do Planalto Central. No centro-sul do país, uma grande massa de ar seco começa a tomar conta e deixa o tempo firme, apenas com variação de nuvens ao longo dessa segunda-feira. Já uma frente fria que atua na costa, entre o Espírito Santo e a Bahia, ainda deixa o tempo mais fechado que com condição para chuvas, principalmente na costa nordestina e também no leste de Minas Gerais e Espírito Santo. No Nordeste, as ondas de leste continuam atuando, gerando chuvas principalmente nas áreas costeiras. No estado de São Paulo, tempo bastante firme e ensolarado, e depois de uma manhã com temperaturas mais baixas, à tarde os termômetros se elevam, ficando cada vez mais agradáveis. Na cidade de São Paulo, o sol predomina e as temperaturas máximas chegam até os 20 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Love of my life, my gelo, you've broken my heart, tem drinks e banheiro, love of my life, tem tudo aqui, petisco.
Promoção Itaú VIP no Rock in Rio, você e 5 amigos da maior mordomia, cadastre-se no itaú.com.br/rockinrio. Itaú, feito pra você.
Certificado CRAI/MF número 040225/2015. Participação até 19 de agosto de 2015. Consulte o regulamento.
Vamos embora! Use tudo que a vida tem de bom. Use tudo que a vida tem de bom. Vou sair e usar o que a vida me dá. Sempre com ela eu vou curtir. Comer com os amigos, cantar e dançar. A vida é muito linda, é só saber aproveitar.
Use tudo que a vida tem de bom. Use ela.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Segurança Pública registra queda no número de explosões de caixas eletrônicos em São Paulo. Detalhes com Cris Santos.
O estado de São Paulo registra queda de 34% no número de ataques explosivos a caixas eletrônicos nesse primeiro semestre, em comparação com o ano passado. Em 2014, foram registrados 239 casos, contra 157 neste ano de 2015, segundo dados do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública. Os números englobam ataques tentados e consumados, ou seja, nos quais os criminosos não conseguiram levar o dinheiro dos caixas e o que roubou os valores. Os dados consistem na investigação e no patrulhamento feito pela Polícia Civil, Polícia Militar e outros órgãos de segurança. Policiais civis rastreiam os locais dos ataques e chegam às pistas, que levam às prisões dos assaltantes. E a Polícia Militar faz ronda com mais frequência nos locais com maior incidência de explosões aos caixas, como as agências bancárias. Neste ano, fevereiro foi o mês com o menor número de casos de explosões a caixas, 21. Janeiro foi o que teve a maior ocorrência, 38 casos. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública divulga as estatísticas criminais do primeiro semestre do ano.
Bem, a notícia é boa, realmente, da redução do número de explosões de caixa eletrônico em São Paulo. Aumentou um pouquinho no Rio. O Rio não tinha muito essa modalidade de crime e aumentou um pouquinho. Bom, um outro assunto que eu quero falar para você. Amigo, saia mais cedo de casa hoje, hein? Tendência é de um trânsito bem pior do que nós temos registrado nas últimas semanas. É que muitas escolas voltam às aulas hoje, a rede municipal principalmente. Então, se apresse para sair de casa que o trânsito vai pegar hoje.
Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
Agora são 6 horas e 10 minutos.
Repita.
6 e 10.
Alta do dólar, aumento do desemprego, inflação subindo. Nos últimos meses, a crise atingiu segmentos importantes da economia nacional, como a indústria automobilística, a construção civil, o comércio e até mesmo o setor de serviços. Mas será que a crise também provoca reflexos na rica indústria de casamentos? Em Anderson Costa.
Casar de véu e grinalda. Este é o maior sonho de boa parte das mulheres brasileiras. Não é à toa que a indústria do casamento movimenta 15 bilhões de reais por ano no país, segundo a associação que reúne as empresas do setor. Somente em 2013 foram realizadas mais de 280 mil uniões, o que dá uma média de 768 por dia. Porém, neste ano, as festas estão mais modestas devido ao orçamento menor dos noivos. A crise também chegou ao mercado de casamentos e fez com que alguns casais mudassem os planos, como conta a fisioterapeuta Bruna Thaís Rosa.
A gente noivou no final do ano passado e pretendíamos casar no final desse ano. Mas a gente viu que não ia ser tão fácil assim. Estava um pouco difícil a situação e a gente teve que remarcar e vamos casar na metade do ano que vem.
A fisioterapeuta afirma que os valores dos bufês estão impraticáveis, reflexo da alta do preço dos alimentos. Bruna Thaís Rosa diz ainda que a inflação chegou ao item mais importante do casamento, o vestido da noiva.
O vestido de noiva está muito caro, é o que está pegando mais, porque é o que a gente tem que investir mais, é o que a gente acaba tendo mais carinho para procurar e fica mais pesado mesmo.
Para conferir de perto o momento ruim, nós fomos até a Rua São Caetano, a famosa Rua das Noivas, no centro de São Paulo. A comerciante Rose Lima diz que a crise chegou ao setor no fim do ano passado.
Com certeza chegou, sim, mesmo porque a gente trabalha com artigo de luxo, podemos dizer assim, né, que não é de uma primeira necessidade. Na verdade, muitas noivas estão assim, eu acredito que além de estar procurando uma opção mais barata, tem muitas, tipo assim, pegando o vestido emprestado. Tive que despedir três moças que trabalhavam comigo.
Ela ressalta que o faturamento da loja chegou a cair 60% na comparação com 2014. O lojista Vladimir Ribeiro destaca que as noivas estão buscando opções que cabem melhor no bolso.
Elas estão comprando, mas assim, mais exigentes, mais cautelosas quanto ao custo. E a gente está parcelando em mais vezes, vestidos com menos custo, mais barato. Aqui na loja agora a gente desenvolveu vestidos mais baratos, fez promoções, né? Foram abaixados vestidos que eram de determinado valor, foi abaixado quase pela metade do preço.
Normalmente, o segundo semestre é o mais aquecido para o setor, já que a maioria das festas acontece entre os meses de setembro e janeiro. No entanto, a comerciante Margarete Caprioli afirma que não vai contratar devido à crise.
É época de contratação, porém, no momento, estamos estacionados. É época de pegar mais bordadeira, mais costureiras, mas então agora estamos sem contratar ninguém. Julho sempre foi um mês muito bom para vendas. E está sendo difícil, muito difícil.
E o momento ruim não atinge somente quem vende o vestido de noiva. Marli Paixão é gerente de uma loja que aluga roupas para noivos e padrinhos. E diz que eles também estão sendo mais criativos na hora de economizar.
Ele traz mais padrinho para ele ganhar a roupa dele. Quanto mais padrinho, mais desconto eles ganham.
Somente nesta loja, o movimento caiu pela metade neste ano em relação a 2014. A crise atingiu também o aluguel de carros para cerimônias e fez com que os preços não subissem, como explica Joaquim Cortez.
A gasolina aumentou, só que o preço do aluguel não aumentou. Eu mantive o preço para poder alugar. E aqui vale muito da negociação, né? Você vê que a pessoa está dando uma pichinchada, você vai negociando e abaixando o preço, né?
Sites especializados apontam que os casais brasileiros gastam, em média, R$40 mil nas festas de casamento. Em tempos de crise, este valor tende a cair. É a indústria dos sonhos se adaptando a um período de pesadelo na economia brasileira.
Problema de crise econômica, as pessoas deixando de casar. Aí, coisas de interior. Estava no interior nesse fim de semana, aí no sábado de manhã, fui na praça onde tem o cartório e um monte de gente casando. Aí uma senhorinha, devia ter seus 80 anos pelo menos, ela falando para a noiva na porta do cartório: minha filha, você não sabe o que é casamento. Se eu fosse você, eu não casava. Se eu tivesse que voltar na sua idade e soubesse o que é o casamento, eu juro que eu não casava. Você não sabe o que está fazendo. Ela desmontou o sonho da noiva na porta do cartório.
São 6:16.
Repita.
6:16.
Oi, pessoal. Eu sou aquela enfermeira da placa de silêncio dos hospitais. É por isso que eu tô falando baixinho. Vira e mexe, chega alguém que sofreu um acidente no trânsito e aí aparecem uns espertinhos por aqui. São os atravessadores que se oferecem para resgatar o seguro DPVAT e depois ficam com uma parte do seguro para eles. Lembre-se, você pode solicitar o DPVAT sozinho e gratuitamente. Assim você recebe o valor integral muito mais rápido. DPVATSegurodoTrânsito.com.br.
CVC Itam em uma promoção imperdível para viajar pelo mundo na baixa temporada. É a promoção CVC voando TAM para Flórida, Caribe e outros destinos da Europa. São passagens aéreas e pacotes voando TAM para viajar de agosto a novembro com preços imperdíveis, em até 10 vezes sem juros. Promoção CVC voando TAM, o que já é barato. Na CVC está mais barato ainda. Promoção válida somente até 27 de julho. Vá a uma loja CVC, acesse o site ou consulte seu agente de viagens. CVC, sempre com você.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
O Poder Docas de São Paulo divulga 4,4% de alta na movimentação de cargas no Porto de Santos em 2015. Detalhes com Guilherme Amaral.
O Porto de Santos registrou crescimento de 4,4% na movimentação de cargas no primeiro semestre de 2015, com 55,2 milhões de toneladas, contra 52,8 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado ficou acima das expectativas da Companhia Docas do Estado de São Paulo, Codesp, que previu 54 milhões de toneladas sendo embarcadas ou desembarcadas. Para a Docas, o resultado positivo do semestre é verificado pelo aumento de 6,1% das exportações no período. Nos seis primeiros meses deste ano, 38,9 milhões de toneladas de mercadorias foram embarcadas no Cais Santista. No mesmo período do ano passado, o volume foi de 36,7 milhões. De acordo com o levantamento da estatal que administra o Porto de Santos, o complexo soja foi o destaque no período, com embarque de 13,6 milhões de toneladas. O volume 3% superior ao verificado no primeiro semestre de 2014. O açúcar, segunda carga de maior movimento, atingiu 7,2 milhões de toneladas, um acréscimo de 2,4 sobre as 7 milhões de toneladas embarcadas entre janeiro e junho do ano passado.
Bom, são 6:18. Como eu falei, hoje a tendência é termos um trânsito um pouquinho pior do que os outros dias. Mas nas primeiras horas da manhã, primeiros minutos da manhã, por exemplo, não temos situação tão ruim, não. Estou vendo aqui no mapa da CET que há dois pontos apenas de congestionamento, um na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna Castelo Branco, a partir do Arco da Sabesp até a Ponte Cruzeiro do Sul, na pista local, e a Radial Leste na pista expressa, no sentido Bairro Centro, a partir da Pires do Rio até o metrô Belém, que fica ali na região da rua Álvaro Ramos. Repito, sentido Bairro Centro.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
São 6:20.
Repita.
6:20.
crise econômica afeta a situação das companhias aéreas que operam no Brasil frente à queda da demanda.
As planilhas financeiras das empresas mostram diminuição na procura, principalmente pelas viagens e negócios.
O presidente da Copa Airlines destaca que a companhia enxugou frequências para se adequar ao momento.
Pedro Heilbron espera que o Brasil retome o crescimento rapidamente, no entanto, não arrisca um prazo.
Está um pouquinho complicada, como decimos, porque ha bajado la cantidad de pasajeros y han bajado las tarifas. Entonces los ingresos de Brasil se han visto reducidos. Lo que Copa ha hecho es reducido un poco la capacidad. Hemos reducido algunas frecuencias de vuelo para ajustar el número de asientos a la nueva demanda y esperar que en el futuro no muy lejano se recupere. Pero todavía no sabemos cuándo se va a recuperar.
A TAP, que foi comprada na maior parte pelo dono da Azul, David Neeleman, está em fase de reestruturação.
O presidente da companhia portuguesa, Fernando Pinto, observa que os preços baixaram devido ao excesso de oferta.
Os preços caíram e têm se mantido embaixo para o Brasil, tá? Principalmente no mercado brasileiro, é uma queda de 8%. E que não é só para a TAP, é o mercado em geral, todas as empresas têm sofrido um pouco isso. É resultado do aumento de oferta que houve desde a Copa do Mundo para cá, e mais principalmente também pelas dificuldades da economia brasileira. Então tudo isso junto nos traz aí uma certa... a queda da tarifa. Há um aumento, na realidade, do fluxo de europeus para cá, que o Brasil se torna interessante no momento em que o câmbio facilita isso.
O vice-presidente da Avianca afirma que, apesar da crise econômica que atinge o país, a empresa deve crescer em 2015.
Falando ao repórter Daniel Lian, Tarcísio Gargioni indica que a fase conturbada deve ser enfrentada com criatividade.
Este ano nós devemos crescer em termos de oferta algo como 15, 17% por conta da substituição da frota. Temos que trabalhar mais, né? Obviamente vamos ter uma redução, já temos uma redução dos viajantes corporativos. Temos que, de alguma maneira, estimular o viajante de lazer para fazer alguma substituição e tentar melhorar nossa eficiência para poder superar esse período.
Presidentes das companhias aéreas estiveram recentemente reunidos na base aérea de Cumbica, em São Paulo.
Os executivos participaram da cerimônia de ingresso da Avianca na Star Alliance, aliança global de empresas.
Agora 6h22.
Repita.
6h22.
Economia na Jovem Pan. Oferecimento TOTVS. Soluções em software de gestão para transformar a sua empresa hoje.
A última semana fechou com o mercado financeiro aqui no Brasil muito pressionado com disparada do dólar e queda acentuada da Bolsa. O dólar na sexta-feira subiu 1,55%, com a cotação de venda em R$ 3,347, chegou a passar dos 3,35 durante as negociações e no fechamento foi a cotação mais alta desde 2003, revelando toda a preocupação do mercado financeiro com relação aos desdobramentos do anúncio feito pelo governo também na semana passada de uma redução da meta fiscal agora para apenas 0,15% do PIB, mas com possibilidade até de um saldo negativo das contas neste ano, caso não haja aprovação de medidas já propostas pelo governo para tentar garantir maior receita, como o caso da repatriação de recursos. Enfim, o mercado fez uma análise muito negativa desse anúncio, porque além de o governo sinalizar que não tem condições de promover um ajuste mais pesado das finanças, estabelecendo condições também para uma redução da relação dívida pública PIB, o governo está reconhecendo que a economia brasileira vai ficar patinando por um bom tempo, um crescimento muito fraco, uma recessão pesada neste ano, que pode se prolongar também no ano que vem. E aí vem toda a preocupação quanto à possibilidade de o Brasil ser rebaixado na avaliação de risco por parte das agências internacionais. Se isso ocorrer, a gente deve ver uma pressão muito mais forte ainda no câmbio, porque o Brasil perderia fluxo de investimentos e dinheiro já investido aqui no Brasil poderia sair sem o aval das agências internacionais. O Brasil ainda tem espaço para perder um grau de investimento ou dois, dependendo da agência internacional, mas um rebaixamento
crédito com a sinalização de uma perspectiva negativa já pode produzir ainda muito estrago. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos desse drama, lembrando que a economia brasileira tem poucas chances de uma recuperação no curto prazo e muito menos de viabilizar um ajuste fiscal para valer, que era uma das grandes expectativas com a mudança da equipe econômica.
Seis e vinte e cinco. Repita, 6:25. Ação das polícias militar e civil termina com 6 mortos em Santa Cruz, Cabralha, no sul da Bahia.
Os suspeitos tinham mandados de prisão em aberto por crimes como tráfico de drogas e homicídios.
Segundo a Coordenadoria de Polícia do Interior, na operação foram apreendidas armas e coletes à prova de bala.
Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal da cidade de Eunápolis e não há informações sobre as identidades.
Atriz Beatriz Segal passa por cirurgia no baço após acidente durante festa de aniversário em São Paulo.
Ela celebrava os 89 anos quando caiu do palco do Teatro Porto Seguro após a apresentação do espetáculo Nine, um musical feliniano.
Por causa do acidente, Beatriz Segal teve uma homenagem preparada para ela e precisou ser cancelada.
Apesar do susto, um funcionário de Beatriz Segal confirmou no portal UOL que ela está se recuperando bem.
Bilionário Donald Trump lidera a corrida para ser o candidato republicano à presidência dos Estados Unidos em 2016.
Trump aparece com 22% da preferência em pesquisa da rede CNN, divulgada nesse domingo.
Em segundo lugar está Jeb Bush, o filho do ex-presidente George Bush, irmão do também ex-presidente George W. Bush.
A definição do nome vai acontecer na Convenção Nacional do Partido Republicano entre os dias 18 e 21 de julho do ano que vem.
Brasileiros consomem 8,7 litros de bebidas alcoólicas em média por ano, diz a Organização Mundial de Saúde.
O volume coloca o Brasil em nono lugar entre os países da América Latina.
Resultado levou em conta dados de 2008 e 2010 e ficou abaixo dos 9,7 litros registrados no triênio anterior.
Segundo a OMS, o consumo de álcool na região é maior entre os países do Caribe.
Terremoto de 3,3 graus na escala Richter, sacode Caruaru, em Pernambuco.
O abalo foi sentido no início da noite do sábado e confirmado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Assustados, muitos moradores procuraram a Defesa Civil e relataram danos a estruturas de casas e ruas.
O epicentro do tremor foi registrado no limite dos municípios de Caruaru e Bezerros e não houve registro de feridos.
Preso conta em diário transformado em livro Torturas Sofridas em Guantánamo.
Mohamed Slad, de 42 anos, já fez parte do grupo terrorista Al-Qaeda e está na prisão mantida em Cuba pelos Estados Unidos há 12 anos.
Ele disse que foi proibido de ver a luz do sol, espancado e obrigado muitas vezes a tomar banhos de água gelada.
Depois de reatar relações com Cuba, o governo americano planeja fechar Guantánamo e liberar ou transferir os 116 presos que ainda estão na ilha.
Mato Grosso tem 11 mil alunos fantasmas em 30 escolas estaduais neste ano.
A fraude causou prejuízos de R$2,5 milhões aos cofres públicos e deverá ser investigada pela Controladoria Geral da União.
As irregularidades foram encontradas em matrículas realizadas em escolas da capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e outros 8 municípios.
O governo estadual diz que alunos fizeram a inscrição pela internet e mesmo sem entregarem os documentos, as matrículas foram consideradas.
O jornal Charlie Hebdo não fará mais caricaturas de Maomé, promete o editor.
A sede da publicação em Paris, na França, foi alvo de um ataque terrorista e deixou 16 pessoas mortas em janeiro desse ano.
O editor da publicação, Laurent Sourisson, estava na redação, mas só sobreviveu porque, após levar um tiro no ombro, se fingiu de morto.
Ele disse que a revista defendeu o direito a caricaturas e que ainda tem o direito de criticar todas as religiões.
Está começando agora, aqui no Jornal da Manhã, esta meia hora, oferecimento de BIM. BIM, a máquina de cartões que aceita as principais bandeiras.
Agora 6:30.
Repita.
6:30.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Hora de abrirmos nosso canal internacional, ligando o Brasil com a Inglaterra, São Paulo com Londres. Bom dia, Ulisses Neto.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui em Londres, 10:30, uma segunda-feira ainda mais carrancuda que o de costume. Dia cinza, céu completamente nublado, com 16 graus em Westminster neste momento. As capas de todos os jornais aqui na Inglaterra estampam hoje a foto do ciclista Chris Froome, que conquistou ontem o bi no lendário Tour de France. Aliás, a volta da França tem sido dominada por britânicos ultimamente. Das últimas 4 corridas, 3 foram vencidas por súditos da rainha, que fazem parte do time Sky. Só que a semana começa agitada por aqui por causa das turbulências econômicas na China, Paulo. A Bolsa de Xangai já encerrou suas atividades hoje e teve queda de 8,5%, a maior perda diária em 8 anos. A economia chinesa vem dando sinais de fraqueza há algum tempo e isso afeta a economia do mundo todo. Mas são os países emergentes que mais sofrem com isso. O jornal espanhol El País fala hoje sobre a crise das commodities, o que é uma péssima notícia para o Brasil, justamente agora em que a situação já não anda muito bem por aí, né? Está recheada de problemas internos. Os preços das matérias-primas, incluindo as que o Brasil depende muito, como minério e soja, mas também petróleo, cobre e gás natural, caíram 11% na média neste ano. Alguns analistas europeus dizem que a mina de ouro que a China representava para os exportadores destes produtos parece estar esgotada. Os sinais de fraqueza dados pela segunda maior economia do mundo revelam uma nova realidade e não um problema passageiro, segundo o El País. Não é que a China esteja entrando em colapso, muito pelo contrário, mas o caso é que o país está iniciando um processo de transição em que sua economia deixará de ser apenas de produção para se tornar baseada também no consumo interno. O real brasileiro está na lista das moedas que mais se desvalorizaram em 2015, ao lado dos pesos chileno e argentino. E a queda tem sido forte não apenas frente ao dólar. Na cotação oficial de hoje, uma libra esterlina vale R$ 5,21, Paulo.
É o tal negócio, Ulisses, a crise do Lehman Brothers, lá atrás, 2008, ele pegou em cheio economias mundiais fortíssimas, pegou em cheio os Estados Unidos, grandes potências europeias, e ela vem derrubando no efeito dominó todo mundo ao longo desses anos, já faz 7 anos, e agora chegou a vez dos emergentes, quer dizer, o Brasil mergulhado numa crise enorme, até pela falta de governabilidade dos últimos 4 anos, vamos dizer, uma política econômica errada que foi feita por um governo durante 4 anos, e agora está tendo que ser acertado na base do choque. Temos aí o exemplo da Grécia e a China, principalmente, o país emergente, vivendo também a sua crise, né?
É, o que os analistas europeus dizem é basicamente isso, Paulo, porque quando começou a crise no mercado financeiro internacional em 2008, o preço das commodities estava muito elevado, né? E o Brasil estava ganhando com isso, porque é um dos maiores exportadores de matéria-prima do mundo. Agora a situação inverteu, né? Os países ricos estão saindo da crise, mas a China está com a economia mais fragilizada e o preço das commodities desabou. O Brasil não fez a lição de casa de se preparar para esse momento e com essa crise política interna, certamente a receita para a crise financeira está completinha aí no Brasil, né?
Verdade. Bom dia, Ulisses.
Bom dia, Paulo. Daqui a pouco eu volto para falar do Lorde aqui na Câmara dos Lordes, que foi flagrado usando cocaína, saindo com prostitutas e virou um maior escândalo político do ano até agora aqui na Inglaterra, Paulo.
Ih, fez fumaça, meu Deus.
6:33.
Repita.
6:33.
Jornal da Manhã da Rede Jovem Pan com esta meia hora oferecimento de BIM. BIM, a máquina de cartões que aceita as principais bandeiras.
BIM, bem simples, BIM, bem próximo, BIM, bem-vindo, BIM. É bom pro seu negócio, a máquina de pagamentos com cartões. Que quem tem, combina bem. É bom pra padaria, tem BIM na funilaria, combina com a freguesia.
BIM, a nova máquina de cartões que é boa para o seu negócio. Acesse BIM com ndenovidade.com.br e veja como é bom. BIM, bem simples, bem próximo, bem-vindo.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Manhã fria na cidade de São Paulo, mas um amanhecer muito bonito. O trânsito, neste momento, flui bem nos dois sentidos da Marginal Pinheiros, entre as pontes Transamérica e Cidade Jardim.
O motorista que está agora na João Dias ainda não vai encontrar pontos de lentidão. O trânsito, é claro, começa a ficar mais acentuado, mas ainda sem pontos de parada ao mesmo. A gente pode dizer agora para Giovanni Gronk, em direção à região central da cidade, ela já fica com o fluxo mais acentuado agora, mas o motorista não chega não a colocar o pé no freio.
Por causa de uma falha no sistema de energia na linha 7 Rubi, os trens circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Francisco Morato e Jundiaí.
Bem, um acidente envolvendo dois ônibus acabou... Dois caminhões, interditou até agora há pouco a rodovia Castelo Branco na altura do quilômetro 55 ao 48, que formou congestionamento. O acidente foi no 48, Praça Araçariguama, ali no sentido São Paulo. E esse acidente acabou deixando a Castelo Branco completamente interditada. Somente pelo acostamento é que os veículos estavam passando. Mas os caminhões foram retirados da pista, estão no acostamento, agora as pistas estão liberadas. De qualquer maneira, formou-se um longo congestionamento desde o quilômetro 48 até o quilômetro 55. São pelo menos 7 quilômetros de congestionamento absoluto. A orientação, inclusive, é o motorista que estiver nessa região, que estiver vindo de Sorocaba para São Paulo, de Itu para São Paulo, por exemplo, faça a opção pela rodovia Raposo Tavares, que vai ter um pouco menos de dor de cabeça. A Raposo, por enquanto, pelo menos segue com trânsito bom. Só vai haver um pouquinho de dificuldade, cerca de menos de um quilômetro, na chegada a São Paulo, na rua Alvarenga. Portanto, evite a Castelo Branco, que apesar de estar liberada já para o tráfego, tem longo congestionamento na região de Araçariguama.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Vambora, 6h37.
Repita.
6h37.
CPI da Petrobras quer ouvir ministros Aloysio Mercadante, Edinho Silva, além de Antônio Palocci e José Dirceu, articulação do presidente da Câmara. Detalhes com José Maria Trindade.
Pois é, olha, o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, chamou à sua casa o presidente da CPI da Petrobras, deputado Hugo Mota, do PMDB da Paraíba, para traçar estratégias. A decisão foi de votar logo os requerimentos que convocam os ministros da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e da SECOM, Edinho Silva. Além disso, serão convocados os ex-ministros Antônio Palocci e José Dirceu. Olha, o requerimento do deputado Celso Panceira, do PMDB do Rio de Janeiro, que é considerado pelo doleiro Alberto Youssef como o pau-mandado do deputado Eduardo Cunha, provocou reação até no judiciário. Imagine que ele convocou a advogada Beatriz Cata Preta para falar sobre a origem dos honorários que ela recebe. Aí, ela deixou as defesas. De Brasília, José Maria Trindade.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
6h38.
Repita.
6h38.
Apesar da crise, cidades serranas brasileiras comemoram bons números durante a temporada de inverno.
Com a alta do dólar, famílias que pretendiam viajar para o exterior ficaram no país e buscaram opções mais baratas.
Em Campos do Jordão, no alto da Serra da Mantiqueira, o festival de inverno da cidade termina só na semana que vem, mas os resultados já são positivos.
O prefeito Fred Guidoni diz a Anderson Costa que o movimento cresceu em relação ao ano passado.
A nossa rede hoteleira, além de manter preços atrativos, manteve também bons pacotes turísticos que foram divulgados pelas agências de turismo de todo o Brasil, o que pôde trazer público do Brasil inteiro. O comerciante, o hoteleiro, o dono de restaurante entendeu essa necessidade do brasileiro, essa crise que se avizinhou para todos nós, então nós mantivemos aquele patamar de preços do ano passado, o que foi também um atrativo que as pessoas procuraram.
O prefeito Fred Guidoni destaca ainda que o movimento em Campos do Jordão chegou a aumentar 30% na comparação com o inverno de 2014.
A Secretaria de Turismo de Gramado, Rosa Helena Volk, revela que a procura subiu na comparação com 2013, ano anterior à Copa do Mundo.
Ainda estamos 20% acima. Então, nós tivemos um acréscimo de movimentação. Nós também ficamos um pouco preocupados, como será que o mercado vai reagir, mas acredito que além, né, dos prêmios, TripAdvisor como Gramado melhor destino turístico do Brasil, a alta do dólar refletindo na diminuição de viagens ao exterior, né, e a permanência de muitas pessoas dentro do país, né, fazendo esse turismo interno, eu acho que nos favoreceu bastante.
A secretária Rosa Helena Folk explica que o movimento em Gramado vai continuar alto em agosto com o Festival de Cinema da cidade.
Além das regiões serranas, os brasileiros também procuraram o Nordeste em julho, já que nem todo mundo gosta do frio.
Gramado lá no sul do país é um lugar para conhecer sempre, não precisa ser só no inverno. Claro que o inverno tem um charme especial, né? Você vai comer o famoso fundi, vai naqueles cafés coloniais, vai tomar um chocolate, vai comer um chocolate, vai tomar um chocolate quente também. Mas, então, o inverno tem um quê especial, mas qualquer época do ano é bom para ir para Gramado.
6:40.
Repita.
6:40.
Vamos a Brasília, informação... Não, vamos trazer informação agora, Thiago Berraes.
A Odebrecht e Andrade Gutierrez terão de ressarcir os cofres públicos em mais de 7 bilhões de reais. Os presidentes das duas empresas estão entre os denunciados pelo Ministério Público Federal. As empreiteiras são acusadas de participar do esquema de fraudes na Petrobras. Do montante, a maior parte, mais de 6 bilhões e meio, vem da Odebrecht. Quase todo o recurso é referente aos danos causados por contratos com a Braskem. Ao todo, 22 pessoas foram denunciadas na última sexta-feira pelo Ministério Público Federal na Operação Lava Jato. Na lista aparecem ainda o doleiro Alberto Youssef e os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Pedro Barusco. A Odebrecht e Andrade Gutierrez agiam de forma sofisticada no esquema de corrupção e fraudes em licitações. As empresas formavam um cartel, obtendo preços favoráveis e lucros extraordinários. A parte excedente era usada para pagar propina, agentes públicos e partidos políticos. Os executivos negam as irregularidades. Em nota, a Braskem afirma que não faz sentido nenhum falar em 6 bilhões de reais de prejuízo à Petrobras.
Direto ao assunto.
Direto ao assunto.
Comentarista José Neumann e Pinto.
Neumann, o governo está dando algum sinal de que pretende respeitar a defesa que ele mesmo fez junto ao TCU das contas de Dilma, que estão sendo questionadas por causa das pedaladas fiscais?
Na semana passada, o governo Dilma repetiu uma manobra que está na mira do Tribunal de Contas da União. É o seguinte, no ano passado, o governo cometeu as chamadas pedaladas fiscais e inventou uma operação que o Tribunal de Contas da União considerou ilícita. Em novembro de 2014, em vez de cortar 28 bilhões e 500 milhões em gastos, o governo liberou 10 bilhões de reais com base na provável aprovação pelo Congresso do projeto que alterava a meta fiscal. O Congresso não tinha aprovado ainda e o TCU considerou que isso é ilícito. O governo apresentou uma defesa ao Tribunal de Contas da União com duas bases, dois pilares. Um é de que outros cometeram, estaduais e federais, e o Tribunal não puniu. O que é uma estupidez, é como você querer um assassino recorrer à justiça querendo perdão porque outros assassinos foram perdoados antes. Mas o pior ainda é que o governo prometeu que não fará a mesma coisa. E agora, ao anunciar a redução da meta fiscal deste ano, na quarta-feira, a mesma equipe econômica aplicou, baseada na nova previsão, um corte de 8 bilhões e 600 milhões nos gastos públicos e o bloqueio no orçamento foi embasado na nova meta que ainda não foi aprovada pelo Congresso. O que eu quero lhe dizer é que os ministros Nelson Barbosa do Planejamento e Joaquim Levy da Fazenda são cínicos, são caras de pau, porque eles sabem muito bem que a manobra foi considerada irregular pelo TCU, mas eles acreditam que os membros do TCU são um bando de idiotas. A oposição, o que parece que até que seja verdade, também. E a população brasileira, idem, idem, que não vai ter ninguém que perceba isso. Pelo amor de Deus, é um fim da picada que você esteja sendo questionado por um instrumento ilegal e repita esse instrumento ilegal, apesar de estar na sua defesa prometendo nunca mais cometer esse crime. É o fim da picada e isso só pode levar o Tribunal de Contas a rejeitar as contas E se o Congresso tivesse vergonha na cara, também não aprovaria as contas de junho de 2014. Só por isso. Já Neumann e Pinto, direto ao assunto, para a Rádio Jovem Pan.
6 horas 45 minutos.
Repita.
15 para 7.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Tejon, qual a perspectiva de faturamento da agropecuária brasileira para esse ano de 2015? Cresce igual ou cai?
463 bilhões de reais é a estimativa do valor bruto da produção agropecuária, calculado pelo Ministério da Agricultura para 2015. Significaria praticamente um empate técnico com 2014. Nos grãos, deveremos somar 295 bilhões de reais, 4 bilhões a menos do ano passado. Porém, nas carnes, a previsão sobe 2,2% acima de 2014, com 168 bilhões e 100 milhões de reais. A soja continua campeando os grãos com uma perspectiva superior de 3,2% a mais do que em 2014. E nas carnes, o grande crescimento está no gado, na carne bovina, com quase 10% a mais de previsão nas vendas para 2015 sobre 2014. E essas previsões são firmes? Bem, com o PIB chinês crescendo 7% no primeiro semestre do ano, acima da previsão, e sendo a China o cliente número um do Brasil, e agora com a abertura do seu mercado também para as carnes, eu arriscaria, vamos vender na agropecuária em 2015 mais em real do que no ano passado. A hora do agronegócio e agrosociedade, José Luiz Tejon.
Meia hora do Jornal da Manhã continua com o oferecimento de BIM. BIM, a máquina de cartões que aceita as principais bandeiras.
6 horas e 46 minutos.
Repita.
6 e 46.
Love of my life, my gelo, you've broken my heart, tem drinks e banheiro. Love of my life, tem tudo aqui.
Promoção Itaú VIP no Rock in Rio. Você e 5 amigos da maior mordomia. Cadastre-se no itaú.com.br/rockinrio. Itaú, feito pra você.
Certificado CRAE/MF número 04022-2015. Participação até 19 de agosto de 2015. Consulte o regulamento.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Cultura, arte, design, teatro, cinema, gente.
Tudo o que interessa.
César Giobi, na Jovem Pan News.
Desde que escreveu o livro Estação Carandiru, que virou filme e peça de teatro, o médico Drauzio Varella se tornou sinônimo de bom texto. Prova disso são montagens como Por um Fio, de 2009, sucesso de público e crítica. Agora ele foi convidado para assinar a adaptação do conto O Capote, de Nikolai Gogol, um dos principais autores russos do século XIX. O espetáculo cumpre temporada no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo e tem direção de Yara Novaes. No elenco estão Rodolfo Vaz, Rodrigo Fregman e Marcelo Vilas Boas, além da musicista Sara Assis. O Capote trata das desventuras de Akaki Akakievich, funcionário público na São Petersburgo czarista, que faz um imenso esforço para economizar e comprar um novo capote. Entre o cômico e o trágico, o conto de Gogol é considerado um marco da literatura por abordar de forma até então inédita a relação do homem com a metrópole. Sessão hoje à noite, às 20 horas, com ingresso a R$ 10. César Giobi para a Rede Jovem Pan.
Bom, a situação continua muito ruim na Castelo Branco, hein? O acidente, eu repito, dois caminhões, um acidente na região de Araçariguama, quilômetro 48. As pistas da Castelo ficaram interditadas no sentido São Paulo durante algum tempo, ficou passando o carro só pelo acostamento. Já foram liberadas para o tráfego, mas é claro, com o fluxo de veículos aumentando muito neste horário, a situação está muito difícil. Há 8 quilômetros de congestionamento a partir do quilômetro 48 até o 56, nesse momento, na rodovia Castelo Branco. Em termos de trânsito aqui em São Paulo, nós já temos agora 13 quilômetros de congestionamento. O índice está pequeno ainda, mas hoje é segunda-feira. Costuma ser um dia mais fraco na semana, apesar da volta às aulas.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Vambora, 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 vambora.
6:49.
Repita.
6:49.
Palácio do Planalto vai buscar apoio dos estados contra julgamento das chamadas pedaladas fiscais no Tribunal de Contas da União.
A rejeição das contas de Dilma Rousseff pode atingir os governadores, que também utilizam a manobra de atrasar pagamentos a bancos públicos.
Levantamento do governo federal mostra que 17 estados praticaram em menor ou maior grau a manobra fiscal.
Nesta quinta-feira, o presidente vai se reunir com os governadores para criar um pacto de união capaz de enfrentar a crise.
Após romper com o governo, Eduardo Cunha deve desengavetar pedidos de impeachment depois do recesso parlamentar.
Em manobra incomum, o presidente da Câmara já pediu que autores adequem documentos às normas regimentais.
Até agora, 12 pedidos de impeachment foram protocolados e os mais consistentes serão entregues até quinta-feira.
O pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff é a principal bandeira das manifestações contra o governo marcado para 16 de agosto.
Ex-presidentes da Petrobras, José Sérgio Gabrielli e Graça Foster, ganharam obras de arte caras da Odebrecht, afirmam investigadores da Lava Jato.
As pinturas seriam da autoria de Alfredo Volpi, Cildo Meirelles, Armando Romanelli e Oscar Niemeyer.
Os ilícitos entre a Petrobras e a construtora ocorreram entre 2004 e 2014 e renderam a membros da diretoria da estatal 389 milhões de reais em propinas.
Na denúncia contra o ex-presidente Marcelo Odebrecht, os investigadores anexaram documentos que traz listagem dos presentes a diretores da Petrobras.
O Brasil tem 5.861 ações de crimes financeiros em tramitação em primeira instância.
São Paulo lidera o ranking de ilícitos do tipo com 2.968 ações, seguido por Mato Grosso do Sul com 613.
No Paraná, onde tramita a Operação Lava Jato, são 331 e no Ceará, 314.
O Rio de Janeiro tem 302 processos na primeira instância e o Distrito Federal, 91.
Varejo discute com o governo a flexibilização da jornada de trabalho.
A ideia é que restaurantes, lojas e o setor de serviços possam contratar trabalhadores por apenas alguns dias da semana.
Para os empresários, a legislação trabalhista de 1940, que prevê a jornada de 44 horas semanais, é baseada nas indústrias e precisa ser modernizada.
As conversas com o governo começaram em maio e se intensificam à medida que a crise começa a chegar nesses setores.
Ex-tesoureiro da Prefeitura de Campina Grande, na Paraíba, acusa o ministro do Tribunal de Contas da União de receber ao menos 4 milhões de reais de verba desviada.
Renan Farias afirmou à Folha de São Paulo que em 2010 entregou dinheiro em caixas, sacolas ou pacotes a Vital do Rego, do PMDB.
Na ocasião, o ministro era candidato ao Senado e os valores eram referentes a contrato de 10 milhões e 300 mil reais com uma empreiteira.
Veneziano Vital Rego, irmão do atual ministro, então prefeito da capital paraibana, também recebia as entregas, diz Farias. Os dois negam as acusações.
E aí, como é que fica o cidadão como presidente do Tribunal de Contas da União? Que isenção que ele tem para julgar qualquer tipo de coisa, como, por exemplo, as contas do governo. E não estou falando nem para o bem, nem para o mal, nem para o sim, nem para o não. Que isenção e que moral que tem para julgar isso daí, para presidir um tribunal, para ser funcionário público.
Atrasos de repasses e entraves burocráticos em programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte põem vidas em risco.
Entre janeiro e maio de 2015, ao menos 42 pedidos feitos no Pará não foram avaliados.
No Brasil, ao menos 2 adolescentes que não conseguiram a proteção morreram neste ano.
ONGs levaram o problema ao governo federal e relataram que menores que deveriam ser protegidos não recebem para o aluguel ou remédios.
Policiais acusados pelas mortes de 12 jovens negros em Salvador são inocentados.
Conhecidos como a chacina de Cabula, os crimes aconteceram em fevereiro desse ano, nesse bairro de classe baixa da capital baiana.
Policiais alegaram que os jovens planejavam ataque a um caixa eletrônico e, ao serem surpreendidos, reagiram com tiros.
Outros 6 suspeitos ficaram feridos e um policial foi atingido por um tiro de raspão.
Presidente dos Estados Unidos desembarca neste domingo na Etiópia para discutir combate ao terrorismo.
Na mesma noite, o grupo radical islâmico Al-Shabaab
atacou um hotel na vizinha Somália e deixou ao menos 9 mortos.
O Quênia, primeiro país visitado pelo presidente Barack Obama em viagem à África, ele falou sobre os radicais que estavam debilitados.
Em discurso desta segunda-feira, ele deve destacar a cooperação entre os Estados Unidos e um bloco de 54 países para conter o avanço terrorista.
A fim de recuperar a popularidade, presidente Dilma Rousseff grava vídeos para redes sociais.
O PT quer passar mensagem de otimismo em um momento de crise econômica e ameaça de abertura de pedido de impeachment.
Dilma também gravou no último sábado programa para o partido que será exibido no dia 6 de agosto.
Sem medo de ser alvo de panelaço, a presidente gravou uma saudação aos atletas dos Jogos Pan-Americanos e vai falar sobre a importância das Olimpíadas.
Explosão em posto do Corpo de Bombeiros deixa 2 guarda-vidas feridos na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.
Eles foram atendidos ainda no local e levados ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na tarde desse domingo.
Um dos agentes teve lesões em 50% do corpo e foi transferido para o centro de queimados do Hospital do Andaraí, na zona norte da cidade.
As causas da explosão são desconhecidas e a Polícia Civil aguarda a liberação dos feridos para saber o que teria ocorrido.
Grécia e credores internacionais iniciam novas negociações em nível técnico nesta terça-feira.
Devem participar da reunião em Atenas representantes da Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional.
O objetivo é traçar um terceiro pacote de resgate ao país até 20 de agosto.
O Ministério das Finanças grego informou que o debate sobre onde e como serão as negociações vai por muito bom caminho.
Agora 6h56.
Repita.
6h56.
Economia na Jovem Pan. Oferecimento TOTVS. Soluções em software de gestão para transformar a sua empresa hoje.
O Banco Central deve aumentar de novo os juros básicos da economia, o que pode ampliar ainda mais a recessão no país.
A Selic está em 13,75% ao ano e o mercado financeiro aposta em uma alta de 0,5%.
A elevação da taxa, se confirmada, será a 7ª consecutiva, promovida pelo Comitê de Política Monetária.
Em entrevista a Denise Campos de Toledo, o ex-diretor do Banco Central, Carlos Tadeu de Freitas, teme a piora da recessão.
O lado que é perverso hoje na nossa economia chama-se recessão. O desemprego está cada dia maior e, consequentemente, também a dívida pública bruta está aumentando consideravelmente pelo fato de que o saldo primário vai ser menor, como o próprio governo já falou essa semana, e vai ter saldos primários menores pela frente. E também os juros já subiram muito, porque aumentou muito a carga da dívida bruta. Então, hoje, as agências de rating não estão olhando só mais para o nosso problema doméstico inflacionário. Acho que já passou essa fase. Agora a fase é o crescimento intolerável e insustentável da dívida bruta.
O ex-diretor do Banco Central, Carlos Tadeu de Freitas, explica que a inflação ainda alta deverá começar a ceder ao longo de 2016.
O economista da GO Associados, Fábio Silveira, defende o fim do processo de elevação dos juros.
É necessário ter um pouco de coragem para estancar esse processo de alta de juros que está provocando uma desaceleração muito forte da economia e, ao mesmo tempo, aumentando os encargos da dívida pública, desequilibrando ainda mais as contas do governo. Então, eu acho que é importante repensar porque, veja só, esse ano a gente já caminha para um PIB que deve cair entre 2% e 2,5%.
O economista Fábio Silveira cita ainda o aumento do desemprego e a perda real dos salários como sinais de recessão no país.
A reunião do Copom começa amanhã e o resultado final sobre a taxa de juros será anunciado na quarta-feira.
Hoje é um bom dia para controlar a gestão da sua empresa de onde você estiver. Hoje é um bom dia para tornar sua operação mais ágil e mais simples. Hoje é um bom dia para aumentar a rentabilidade do seu negócio. Hoje é um bom dia para fazer tudo isso com a TOTVS. Nossas soluções em software de gestão, produtividade e colaboração podem transformar a sua empresa hoje. Fale com a gente. Acesse TOTVS.com. Pensando juntos, fazemos melhor. TOTVS.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de BIM, a máquina de cartões que aceita as principais bandeiras.
6h59.
Repita.
6h59.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Motorista agora deixando a zona sul da cidade em direção à região central. Já encontra o trânsito mais acentuado na Giovanni Gronk. Ele começa a ficar parado nas mediações do Ladeirão. Vai assim até o estádio do São Paulo, pelo menos. No sentido contrário, ele é acentuado, mas ainda sem pontos de parada. João Dias, agora sim, já está bem mais travada. Vai travada assim até acessar a Giovanni Gronk, Engenheiro Oscar Americano. Ficando agora carregada, mas ainda sem pontos de lentidão. Friozinho por aqui, 11 graus os termômetros estão marcando agora.
A linha 7 Ruby da CPTM permanece com problemas por causa de uma falha no sistema de energia entre as estações Francisco Morato e Jundiaí. Trânsito na cidade de São Paulo, o corredor de acesso à Avenida Paulista pela Bernardino de Campos, Vergueiro, Jabaquara, por enquanto em boas condições e da mesma maneira vai a própria Paulista nos dois sentidos.
Volta às aulas escalonada das escolas particulares. Hoje voltam São Luís e Dante, mas a maior parte das escolas na segunda-feira, dia 3. Hoje também acontece o regresso dos alunos da rede municipal. Neste momento, os motoristas já encontram um trânsito carregado pelas avenidas Interlagos e Washington Luiz.
Há um acidente que ocorreu na Avenida Afonso de Sampaio Souza, próximo a Aricanduva, no sentido centro, e uma moto e um ônibus colidiram, duas pessoas morreram nesse acidente. Aconteceu agora há pouco. De acordo com a CET, em São Paulo, nós temos agora 13 quilômetros ainda de congestionamento, ainda é um número bastante baixo antes da CET. Nós temos, por exemplo, sentido o eixo norte-sul, sentido Santana Aeroporto, desde a Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira. É o maior ponto de congestionamento na cidade de São Paulo nesse instante. O rodízio já está valendo hoje carros, placas finais 1 e 2.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.